Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre Schalke, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre a fisiopatologia dessa doença e um pouquinho mais sobre a definição disso. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar também a estar seguindo no nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de estar avaliando a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, porque por lá tem que sair do flashcards relacionados aos assuntos abordados todo domingo por aqui. Pensar em choque ou pensar também no mesmo que síndrome do choque circulatório é pensar num estado de hipoperfusão tecidual. Em outras palavras, isso quer dizer que é a expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. Vou repetir para você. Pensar em choque é pensar no mesmo do que estado de hipoperfusão tecidual, que significa, em outras palavras, em uma expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. Os tecidos passam a não receber oxigênio como demandado por eles. Pensar em choque, como você bem deve ter percebido, é entender sobre aquelas bases da essas bases fisiológicas do sistema cardiovascular, como a gente comentou da bomba cardíaca, o sistema arterial, o sistema venoso, a rede capilar e todos aqueles componentes que vão estar relacionados à função cardíaca, aqueles determinantes, o neurotropismo, a pré-carga e a pós-carga. Isso vai ser muito importante para a gente entender agora essa fisiopatologia. A síndrome de choque circulatório, ela é o conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a falência circulatória aguda. Esse quadro pode advir de causas distintas e, por isso, ter fisiopatologias distintas. No entanto, a má perfusão tecidual é o que define o choque, independentemente da sua causa. A má perfusão tecidual é o que define o choque, independentemente da sua causa. Ou seja, o choque obstrutivo, o choque cardiogênico, o choque séptico em si, todos têm algo em comum, todos têm um cerne em comum, uma definição, que é o estado de hipoperfusão tecidual. E pensar em hipoperfusão tecidual é pensar diretamente em dois componentes, que é o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. Por quê, Lucas? Porque a perfusão tecidual ela é dependente do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica. E para entender isso, a gente tem que pensar, mas Lucas, se a perfusão tecidual depende diretamente do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica, o que vai compor o débito cardíaco e essa resistência vascular sistêmica? Os determinantes do débito cardíaco são a volemia do sangue, ou seja, a volemia, o volume de sangue, e o bom funcionamento da bomba cardíaca. Uma bomba cardíaca que tem uma mecânica exata, uma mecânica boa. Então, o débito cardíaco é determinado pelo quê? Pela volemia, o volume de sangue, e pelo o bom funcionamento da bomba cardíaca. Já a resistência vascular sistêmica, ela é determinada por meio das arteríolas. As arteríolas vão determinar a resistência vascular sistêmica. Então, o débito cardíaco vai ter como determinante seu o bom funcionamento dessa bomba cardíaca nossa, como também a volemia em si. Mas, Lucas, então deixa eu ver se eu entendi. O choque circulatório, ele vai se caracterizar por um estado de hipoperfusão tecidual. Ou seja, o fluxo sanguíneo vai se encontrar inadequado para suprir as necessidades celulares. Exatamente. Assim, o denominador comum de todos os tipos de choque é a redução da pressão de enchimento capilar, a famosa PEC em si. Há, portanto, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio e nutrientes e um acúmulo de produtos metabólicos de excreção celular, como é o exemplo do gás carbônico, por conta de uma insuficiência na remoção. Pensa bem, se você está levando matéria-prima para o seu corpo vai degradar essa matéria-prima. Mas se você passa a levar menos matéria-prima e carregar menos matéria-prima e carregar menos excretas, você vai estar acumulando excretas às custas de não levar nutrientes suficientes. Dessa forma, você diminui a supressão de nutrientes, que são eles oxigênio e nutrientes corporais basais, como também diminui a excreção de coisas ruins, como é o caso do gás carbônico, levando ao que a gente vai chamar de acidose, por exemplo, que você se recorda. É importante ressaltar que apesar da redução dessa pressão de enchimento capilar, o choque circulatório ele não cursa necessariamente com hipotensão arterial e débito cardíaco diminuído. Essa confusão pode muitas vezes retardar o nosso diagnóstico e, consequentemente, diminuir a chance de reversão do quadro. Em relação à pressão pressão arterial, em algumas situações, ela pode estar próxima aos níveis normais, ainda que o paciente encontre-se em insuficiência circulatória devido à pressão de enchimento capilar reduzida. Paralelamente a isso, pode ocorrer uma queda significativa da pressão arterial, até cerca de metade do valor, sem que a perfusão tecidual, se comprometa, ou seja, sem que haja choque. O que isso quer dizer, Lucas? Quer dizer que a gente pensar nessa questão de choque é pensar em ficar atento com algumas coisas. Ah, Lucas, todo choque vai levar a o paciente a ficar hipotenso? Não. A gente não tem que pensar dessa forma assim. O choque circulatório em si não cursa necessariamente com hipotensão arterial e débito cardíaco diminuído. Beleza? Tranquilo, porque em relação à pressão arterial, algumas situações pode estar próximo do nível normal essa pressão, ainda que o paciente se inclua dentro do grupo dos pacientes com insuficiência circulatória devido a essa pressão de enchimento capilar reduzida. Paralelamente, pode ocorrer uma queda significativa da pressão arterial até cerca da metade do seu valor, sem que a perfusão tecidual do paciente se comprometa, ou seja, sem que haja necessariamente o choque. Então, pensar em hipotensão arterial não é necessariamente pensar que o paciente já vai estar em choque em si. Beleza? Tranquilo. Já em relação ao débito cardíaco, ele pode se encontrar normal ou até mesmo aumentado, dependendo da condição patológica subjacente, a casa em que as necessidades metabólicas do organismo vão estar aumentadas, a tal ponto que mesmo com o débito cardíaco aumentado, não vai haver um aporte suficiente de nutrientes para os tecidos. Ou ainda, o débito cardíaco pode encontrar-se normal, mas a perfusão tecidual não ocorre da forma satisfatória por alguma alteração na troca entre os capilares e as células. O choque, independentemente da sua causa, tem como resultado final a deterioração tecidual, caso não haja uma intervenção. Afinal, se você não nutre um tecido, você necessariamente está levando a um quadro de hipóxia. Hipóxia é essa que vai levar a uma isquemia. Isquemia é essa que, se for no coração, vai levar a um infarto agudo do miocárdio. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Mas, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Então, o choque, independentemente da sua causa, tem como resultado final a deterioração tecidual, caso não haja intervenção. Por quê? Isso ocorre porque, quando o choque atinge estados em que os mecanismos compensatórios do próprio organismo não são mais suficientes, o próprio choque agrava o estado de choque. O próprio choque gera mais choque, uma vez que a má perfusão compromete de forma geral os tecidos corporais, inclusive o sistema cardiovascular nosso, que a gente sabe que é dependente de 4 componentes. Lembra aqueles 4 componentes? A bomba cardíaca, o sistema arterial, o sistema venoso e a rede capilar. E a gente sabe que o nosso sistema cardíaco, a nossa função cardíaca, tem como determinante 3 coisas: o inotropismo, a pré-carga e a pós-carga. Beleza? Tranquilo. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, Lucas. Olha, o choque, independentemente da sua causa, tem como resultado final essa deteriorização celular. Você me contou. Porque se não houver uma intervenção rápida, isso pode levar a um problema. Afinal, o choque gera mais choque, uma vez que a má perfusão tecidual vai comprometer de forma geral os tecidos corporais, inclusive o nosso sistema cardiovascular, que você falou para mim. Com o sistema cardiovascular comprometido, a perfusão se tornará cada vez mais insuficiente, formando um ciclo vicioso: insuficiência nas demandas corporais, estado de hipóxia que vai ficando ao longo do tempo uma isquemia do coração, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então, caso não haja uma intervenção precoce neste momento, o choque se torna irreversível e leva à morte. Beleza? Tranquilo. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso, certo? Sossegado. Em relação a essa definição, essa fisiopatologia de choque, é isso que eu queria falar com você nesse momento. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho em seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram. O Instagram do nosso canal é o @conseguemexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de estar avaliando a gente no Spotify com as suas 5 estrelinhas. Deixando as 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou nosso Instagram, cheque, porque por lá tem saído flashcards relacionados aos assuntos abordados todo domingo por aqui. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!